Agora eu e o Elton Batista Júnior vamos falar do Festival de Curitiba, fim de semana que encerra o festival. Tem a mais nova montagem da companhia curitibana Staves Damasceno, Nebulosa de Baco, inspirada em um texto do italiano Luigi Pirandello. Tem duas apresentações no Guairinha, sábado é às 20h30 da noite, domingo às 19h. E um ano após vencer o prêmio APCA de melhor espetáculo com a aforista, Rosana Staves divide o palco com Helena de Jorge Portella. E a gente recebe aqui no estúdio da CBN a Rosana Staves e o diretor Marco Damasceno, sejam bem-vindos.
Obrigada. Obrigado. Boa tarde.
Vamos começar contando essa história, como é que é a peça, né? São atrizes fazendo papel de atrizes.
Exatamente, é uma peça dentro de uma outra peça, uma que é uma comédia e a outra que é um drama. E essa história, elas se encontram nesse espaço, que é um espaço de uma sala de ensaio, que é um espaço comum a toda atriz, todo ator, né? E isso é desvendado para o público, todas essas discussões dessa complexidade que é a construção de personagens, que são personagens muito intensos, numa história bastante intensa, que é a relação de um pai com uma filha. É uma peça dentro da peça.
E muita cebola descascada para fazer chorar? Como é que é essa história?
Muita cebola.
É cortada para fazer chorar.
O espetáculo traz justamente isso. Traz uma atriz que não consegue chorar, que só por si só já é algo muito engraçado. Uma atriz que não consegue chorar seria como um cantor que não consegue cantar, né? Um pássaro que não consegue voar. Então traz essa atriz que não consegue chorar, tendo que fazer uma peça bastante que trata questões delicadas e difíceis de se lidar, né? Como abusos e traumas de infância. Então, ela está sendo ali ajudada por uma outra atriz mais experiente, Rosana Staves, e assim, então, adentrar, a tentar desvendar o que é essa peça, que, como diz, é algo tanto quanto nebuloso. Nebuloso, né, a peça faz essa referência às nebulosas, que são o que há de mais misterioso, enigmático e indecifrável. É algo que nós estamos tentando decifrar, mas que não conseguimos. Como são as atrizes, os atores?
Mas eu queria aproveitar o gancho e perguntar para a Rosana, então. Agora, você como atriz, não na peça, como é que é para você lidar com o choro em cena? É difícil ou não? Como que você faz, né? Cada atriz tem uma técnica.
Eu sou muito técnica. Eu não impresso nenhum trauma pessoal meu e nenhuma história triste da minha vida para poder chorar. Eu mergulho na cena, no que é o texto, no que é a cena, e dentro da cena, tecnicamente, eu choro, e eu choro demais da conta, vou dizer. Muita. Tem que ter bastante lenço para enxugar as lágrimas.
Já que a Rosana falou da questão de busca na técnica e não numa emoção pessoal, tem uma discussão, às vezes, entre diretores e atores sobre a validade, né, Marco, desse processo de buscar a memória triste ou não buscar. Você tem uma opinião sobre isso ou o que importa é o resultado final?
São técnicas diferentes. O que importa é o resultado final, né? Que a gente chegue a... Quem tem que chorar é o público. Então, mas são técnicas diferentes. Tem ator que diz que... É porque é sempre em busca da verdade, se alcançar a verdade, a verossimilhança. Então, tem técnicas muito distintas. Tem ator que fala que não, que esse negócio de verdade não existe. E tem outros tantos que falam que sim, que busca da verdade, em nome da verdade, se passam por processos, inclusive, né, se estapeiam, cometem altos flagelos, chegam a cometer até abusos físicos. Na maioria das vezes, praticados em si por eles, né, por si mesmos, por eles próprios. Então, sempre nessa busca. A peça trata justamente também sobre isso, sobre a verdade, mas brinca com essas visões, essas técnicas distintas das atrizes, dos atores, para se alcançar a verdade da atriz, do ator.
Bom, e no palco com a Rosana Staves está, como diz Felipe, a Helena de Jorge Portella, que é filha de uma grande atriz paranaense, a Claudete Pereira Jorge, que hoje, inclusive, dá nome ao Teatro Novelas Curitibanas, ao auditório lá na rua Carlos Cavalcante. Como é que está sendo, como é que funciona essa parceria, Rosana, com a Helena?
Então, a gente já conversou com Helena para que justamente tivesse um jogo. Tem que ter um jogo. Essa peça é um jogo de atrizes, né? Uhum. Então, e ela está vindo em cima, assim, comigo, assim. Então, é muito prazeroso poder ver uma geração de atrizes que eu vi praticamente crescer. Porque a Claudete, assim, sempre foi muito minha amiga, né? E eu vi a Helena com 7, 8 anos de idade. Eu vi ela se desenvolver como atriz. E agora ela está poderosa nesse personagem que é a Nebulosa no espetáculo. Está maravilhosa.
E como é que vocês chegaram no texto? Como é que foi para fazer a adaptação?
O texto, então, ele é inspirado no Luigi Pirandello, que é Nobel de Literatura italiano, um dramaturgo, escritor, romancista italiano, mas também muito inspirado em relatos de histórias reais, né? Histórias verdadeiras. Então, a gente partiu tanto de relatos que chegavam a nós de outras atrizes e outros atores, mas é muito louca nessa questão da verdade. A questão principal do espetáculo é isso, tanto a verdade para as atrizes, quanto a verdade para cada um de nós, onde cada um de nós consegue chegar à verdade. É um espetáculo que eu acho que mais do que tudo ele instiga, como era próprio do Pirandello, ele instiga a dúvida. Em dias onde todos nós estamos tão cheios de verdades, de convicções, claro que é importante todos nós buscarmos, sim, as verdades. Só que a verdade às vezes é um tanto quanto nebulosa. E é bom que então a gente busque a verdade. Ainda mais se a gente está no momento onde, né, tudo muito confuso. O que é verdade, o que é fake, o que é manipulado. Parece que tudo hoje é manipulado. Ainda mais em tempos de redes sociais, de fake news. Então é um espetáculo que, inspirado no Luigi Pirandello, ele busca isso. Os diferentes pontos de vista, a gente questionar das verdades que se apresentam, a gente não acreditar em tudo que se apresenta como verdade.
Em cartaz no Guairinha, é sábado às 8h30 da noite, domingo às 7h, no último final de semana da mostra Lúcia Camargo, com espetáculos selecionados pela curadoria do Festival de Curitiba. E uma situação curiosa, Rosana e Marco, que lá atrás vocês eram a companhia que, claro, buscava um reconhecimento. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser reconhecido pelo trabalho, mas agora vocês voltam a Curitiba, moram em Curitiba, mas estão voltando a Curitiba, porque o espetáculo não estreou aqui, né?
Não, estreou no Rio de Janeiro.
E às vezes o ouvinte pode não entender, mas por que o espetáculo de Curitiba não estreou em Curitiba?
Ele é um espetáculo que ele foi feito por encomenda, por uma instituição, uma das principais instituições que fomentam a arte e cultura brasileira, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. Uhum. A gente viajou com Aforista, foi um grande sucesso aqui em Curitiba também, e Aforista foi um sucesso tão grande no Brasil todo que o Centro Cultural Banco do Brasil nos encomendou um espetáculo para reinaugurar o teatro deles, o principal teatro do CCBB do Rio de Janeiro, o Teatro 1 do CCBB do Rio de Janeiro. Então, foi um espetáculo que a gente fez para esse momento.
Mas eu vou contar melhor essa história, como é que foi essa reinauguração, como é que foi apresentar a peça lá?
Ah, é sempre você reinaugurar um teatro, a inauguração ou a reinauguração de um teatro é sempre um momento de grande alegria, né? De grande festejo. Porque um teatro, ainda mais um dos principais palcos do Rio de Janeiro, uma companhia de Curitiba sendo convidada para reinaugurar, reabrir, é algo assim inesquecível, um momento especial, para mais de especial.
Mas agora, com os prêmios e a aceitação em outras capitais, em outras cidades do país todo, vocês passam a ser vistos como uma companhia de destaque do teatro brasileiro. Sim. Aí vocês recebem a expectativa do público, isso? Tem aquele, ah, eu quero ver o espetáculo passado, agora eu quero ver se vocês vão fazer.
A gente tem fãs já em várias capitais aí do país que acompanham o nosso trabalho e assistem, já assistiram Árvores Abatidas e a Aforista e agora foram ver Nebulosa de Baco. E aí essa expectativa também, porque a gente trabalha bastante nas redes sociais e as notícias correm, e a gente chega aqui em Curitiba já com uma trajetória do espetáculo muito bem falado em todas essas praças que a gente circulou, que é Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. E agora, depois aqui do festival, a gente vai para São Paulo, no CCBB de São Paulo.
Tem essa expectativa, mas eu, particularmente, tento não pensar muito nisso. Se eu for parar para ver, se for ficar pensando nisso, é capaz de me perder. Já tem uma cobrança, eu já tenho uma cobrança muito grande, né? Então já é o suficiente. Não preciso ter mais expectativas do que as minhas próprias expectativas.
Eu queria saber também a questão de que vocês continuam morando no mesmo lugar, que é na Rua 13 de Maio. Ali é a casa Estáveis da... Cia do Damasceno, né? Era o nome?
Chamava muito Casa do Damasceno.
Casa do Damasceno, né?
Casa minha e da Rosana. Tipo,
e muitos ouvintes, talvez, não saibam que, em várias ocasiões, a casa funcionou como o teatro mesmo, né? Vocês iam lá, compravam ingresso, assistiam espetáculo. Como é que veio essa ideia, isso, 20 e tantos anos atrás?
A gente construiu uma sala de ensaio nos fundos da nossa casa, ali na 13 de Maio, que virou nosso espaço espaço não só de ensaio, mas também espaço de apresentação. Muitos espetáculos, inclusive, eles surgiram nesse formato mais intimista por causa dessa proximidade, né? Que já era concebido para ser apresentado nesse pequeno espaço que é a nossa sala de ensaio. Assim como surgiu a Bossa Nova, diz que surgiu, né, todo aquele modo de cantar baixinho, isso, porque ele surgiu dentro dos apartamentos da Nara Leão, então não podia se cantar muito alto.
Para não fazer barulho, para não incomodar os vizinhos.
É. Exatamente. Então, nossos espetáculos, alguns eram muito intimistas, porque foram criados ali na nossa sala de ensaio para ser apresentado para pequenas pessoas, para poucas pessoas. E nós continuamos ali, morando ali, onde nós temos esse espaço que a gente criou, acabou virando o nosso centro de diversão. Existe Disney World, Beto Carreiro World, ali é a Estaves da Damasceno World, né? Onde a gente apresenta nossos espetáculos, e não só os nossos, né? Muitos espetáculos de outras companhias de Curitiba, de fora de Curitiba, se apresentam ali na nossa modesta sala de ensaio.
E você falou um pouquinho da ideia de não ficar pensando, né, quando tem a expectativa de novos trabalhos e tal, mas eu vou lembrar que no ano passado vocês vieram aqui no momento que estava aquele grande estouro do Aforista, né? Como que é agora que a poeira baixa, vocês olharem para o que vocês fizeram e entenderem a proporção do tamanho que teve aquilo?
Olha, a Aforista realmente foi um acontecimento que a gente... Eu fiquei muito surpreendida. Eu sabia que era um excelente espetáculo, porque a gente ensaia há muito tempo. A gente fica 6 meses numa sala de ensaio, ensaiando horas e horas por dia para ficar próximo à perfeição, né? Que não existe a perfeição, mas... Então, a gente sabia que o espetáculo tinha muita qualidade. Mas a maneira como ele foi recebido em todas as praças que a gente passou foi impressionante. Então, foi quase uma coisa de uma popstar. Eu me senti uma Madonna. Porque eu andava assim nas ruas no Rio de Janeiro, a gente estava lá na Lapa, no Amarelinho, na Lapa, e as pessoas vinham. Eu estava do lado do Alexandre Nero, né, que é meu amigo, e as pessoas vinham me cumprimentar porque viram a Aforista e nem olhavam para ele, que é o famoso. Então, eu me senti assim... feliz assim por um trabalho que a gente desenvolve num lugar assim bastante intimista, que é a nossa sala de ensaio, que é o nosso espaço de criação e caos e loucura, e a gente poder falar sobre isso que é nosso, ou que é do Marcos, que é da cabeça dele como um dramaturgo, como diretor e eu como atriz, a gente poder levar esse para diversos públicos, e que é uma história universal, né? Assim como é a Nebulosa de Baco. Muita gente assiste, todo tipo de pessoa assiste e é apaixonado pelo espetáculo. E sempre os espetáculos impactantes que causam uma reflexão profunda, que causam às vezes até um desconforto, e que a pessoa sai pensando sobre, não só sobre o nosso espetáculo, mas sobre a própria vida dela, né?
Eu lembrei que a Rosana Staves, quando ela falou da Madonna, ela também está na banda Denurex 80, né? E você chegou a cantar a música da Madonna da banda Denurex 80?
Ah, eu vou cantar agora, né? Depois do festival. Tem um show em Foz do Iguaçu.
Ah.
Like a virgin.
Que o Alexandre Nero também participava da banda, né?
A gente criou juntos, né? Mas daí a vida, cada um foi para um lado e ele acabou indo para a televisão. E ele, na verdade, ele é um... A principal, além de ator, também é um cantor, músico, né? E compositor,
cantor,
né?
Cantor também.
Mas ele não respondeu, eu queria ouvir dele também.
Desculpa, qual que é a minha pergunta?
De como é quando a poeira baixa, olhar para uma obra já consolidada.
Foi uma alegria muito grande, né? Toda essa repercussão que teve a Aforista. Foi o processo que a gente mais... Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar em Aforista, eu falei, Rô, esse vai ser nosso melhor espetáculo. Eu vou tirar sangue de você. E a Rosana, ela gosta de trabalhos difíceis. Porque a Rosana é uma atriz que, se for algo fácil, ela se entedia. Então, eu lembro, então vou fazer algo... Era um espetáculo novo, trabalho solo, depois de Árvores Abatidas, né? Que a gente tinha feito há 15 anos antes, e eu falei, Rô, vamos voltar novamente num novo espetáculo solo, e que acabou não sendo solo, porque era Rosana e dois pianos de cauda, que é uma coisa muito difícil de se ver, dois pianos de cauda tocados por dois virtuoses do instrumento. E a gente foi, eu acho, o espetáculo que a gente mais se dedicou, nos dedicamos durante 6 meses, foram 6 meses escrevendo, mais 6 meses ensaiando, todas as tardes, pelo menos 4 horas por dia na sala de ensaio, sendo que o trabalho do ator, da atriz, é mais fora da sala de ensaio do que no ensaio. Na sala de ensaio é só para se reunir com as demais pessoas, mas os estudos mesmo é fora. Então, acho que acabou sendo um pouco... acabou sendo o resultado de toda essa dedicação. A gente adora ensaiar, a gente ama ensaiar, adora ensaiar, por isso a gente construiu essa sala de ensaio que você conhece bem. E eu acho que foi resultado disso. E nosso objetivo é isso, nosso objetivo é envelhecer, fazendo isso que a gente está fazendo, poder escrever alguns textos que é para tentar dissolver em palavras as angústias, as perturbações, as neuroses, as obsessões, e poderia estar dissolvendo em outras coisas, em álcool, por exemplo. Agora aprendi que é muito melhor dissolver em palavras e poder depois levar para a sala de ensaio que a gente construiu para isso, para poder estar ensaiando. Eu amo ensaiar com os atores, adoro ensaiar com os atores, eu amo os atores, as atrizes, mas mais os bons, quanto melhores eles são, mais eu os amo, tanto que eu casei com uma, que é uma das melhores, com a Rosane Staves, e é envelhecer fazendo, poder ensaiar, estrear aqui em Curitiba, e depois estar viajando pelo Brasil e pelo mundo. É esse minha ideia de felicidade.
E a gente reforça então, né? Nebulosa de Baco, sábado às 8h30 da noite, domingo às 7h da noite, no Guairinha. A gente agradece muito aqui a presença da Rosane Staves e do Marco Damasceno contando um pouquinho dessa peça, e já falamos de questões maiores aí, né? Pensamos até em como afundar as mágoas, pode ser no vinho, na música, com a Madonna e outras questões. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigada, gente.
Obrigado.